Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Hoje nós veremos a terceira e última parte relacionada à localização de AIP segundo bases categoriais num sistema dialético de conversações, de trânsitos, de migrações. Essa terceira e última parte, ela é bastante complexa e por isso recorri a alguns elementos de apoio na ilustração e nos conteúdos. Nós vamos trabalhar como ilustração à obra um livro muito bonito, A Cidade, de Maílson Furtado. Eu gostaria de dizer algumas palavras antes sobre essa obra. É uma dessas obras lindas que de vez em quando aparecem, que tocam a alma, o coração, pela maneira como elas constroem os elementos. Esse autor, esse escritor, ele é um garoto, Maílson Furtado não tem 30 anos, e ele é de uma cidadezinha do interior do Ceará, lá do sertão, já é a área da Caatinga lá, né? É Varjota, é o nome dessa cidadezinha. Uma cidadezinha que deve ter umas 20 mil pessoas, não deve passar disso. Ela foi toda ela transposta. Originalmente ela nem era ali, mas aí fizeram uma enorme represa, muito bonita, que abastece toda aquela região. Aí a cidade foi mudada e depois mudaram o nome dela para Varjota e ela tem crescido. É uma pequena cidadezinha muito voltada à cultura e é de lá que vem o Maílson Furtado. Ele nasceu ali pertinho, mas cresceu, se criou em Varjota, o Maílson. Ele é cirurgião dentista, ele trabalha numa cidade vizinha, um garoto, deve ter uns 30 anos. O que ele fez? Ele escreve poemas, livros, e ele escreveu um livro, escrito à mão, o livro dele. E depois de pesquisar muito sobre os costumes, os hábitos, ele teve contato com o trabalho de Ariano Suassuna, gostou muito, visitou as localidades. Então ele resolveu fazer um trabalho da cidade dele, que é Varjota, na forma de poema. Mas não aquela coisa, um poema sobre a cidade na maneira como nós conhecemos, com aquela crítica sociológica já habitual. Ele fez isso do ponto de vista muito peculiar, que vocês vão ver agora quando começarmos a tratar da obra. Ele faz um hino profundo de amor a essa cidadezinha Varjota. E quando ele escreveu o livro, ele escreveu em poucas semanas esse livro, ele mandou a várias editoras, algumas nunca responderam, outras disseram que não já tinham a cota preenchida. Ele acabou e viu também editoras essas alternativas, né, que você paga e eles publicam seu livro. Ele acabou resolvendo ele mesmo publicar. E fez o livro, lançou o livro. E quando ele mesmo conta que ele foi na cidade dele, nem tem livraria. Ele foi numa cidadezinha vizinha e lá viu o livrinho dele lá no final, não é, completamente esquecido. Só que esse livro concorreu e venceu na categoria dele, poesia, o prêmio Jabuti. E, além disso, ganhou o prêmio máximo entre todas as obras, foi eleito livro do ano. O que mudou completamente aí provavelmente a vida do Maílson Furtado, desse garoto talentoso, sensível, né? Um dos grandes escritores aí que despontam para os próximos tempos. Imagina, não é? O menino tem cerca de 30 anos, o que ele tem aí pela frente, né? O livro é muito bonito, e atende com sobras as ilustrações que precisaremos fazer hoje, né, no nosso trabalho, que é um trabalho de grande profundidade. Eu, claro, convido vocês, como sempre, a depois lerem a obra do Maílson Recomendo, mas eu sou um furtado. Muito bem. Estamos na terceira parte dessa trilogia, na qual fazemos uma conversação, uma localização da estrutura de pensamento a partir da base categorial. Lembrem, por favor, não é a única maneira. Existem outras. Quando nós entramos na matemática simbólica, vocês sabem que há outras formas. Mas estamos falando para uma época, estamos falando para uma cultura, uma sociedade. A conversa, portanto, tem uma indexação. Então, é dentro disso que estamos considerando. Não é que em outro contexto, em outra época, provavelmente outras maneiras surgirão de fazermos isso. Por agora, essa maneira ainda é bastante factível e atende os propósitos de clínica que fazemos. Não cobre todas as especificidades, claro, mas tem uma abrangência considerável. Pois bem, dentro disso, vamos agora à obra do Mailson Furtado, A Cidade, até as ilustrações. Ele mesmo fez os desenhos do livro, não é? E nesse livro, que tem logo nas primeiras páginas, ele coloca duas citações muito significativas. A primeira é do Carlos Drummond de Andrade, que diz: "A cidade sou eu a cidade." E depois, Fernando Pessoa: "Nas cidades a vida é mais pequena." São as citações com que ele abre o trabalho dele. Primeiro, o Mailson Furtado vai trabalhar o presente. Vamos ver aqui o que ele vai escrever. Tarde, tarda, alarme que fala, que arde, que geme, de tarde que fica a cidade, que falo. Cidade em meio à tua carne. Te rasgo e penetro teu âmago, por entre veias e ruelas, onde cachorros dão o ar da graça. Gracejos de meros homens, de qualquer vida, que falam doutras deles em beiras de calçadas, desde as 6 da tarde, que vi minha mãe se benzer depois da zoada do badalo. Anoitece. Tudo sai. Os meninos, os cachorros, as pessoas, os mosquitos, as casas não. As casas ficam, anoitecem, cochilam, se permeiam dentro de si, se esburacam à noite, alicerce adentro e se solidarizam com a solidão. É noite na cidade. E os meninos vão à rua, desviam de bicicletas, triscam tantas coisas, além da bola ou a parede de contar. Talvez em mim também. A noite caminha, e gritos de pais chatos gritam para voltarem para casa. O esconde se acaba, se acabam as paqueras, as brincadeiras, se acabam. A noite vai rasgando, as horas, como a luz do poste a rasga, contrapondo o que a noite sem lua quer. A noite se adentra dentro das casas que não se pertencem, que não são delas, nem mesmo a do cachorro de um quintal. São dos outros, são das ruas, é noite. E as casas repartem o sossego, dormem por partes, nunca ao seu querer, nunca ao seu tempo. O quarto acorda, o banheiro, a TV se apaga, a cozinha dorme. A noite grita. Os grilos a traduzem. Os meninos dormem. Papai dorme, eu durmo. Nesta cidade, o galo canta. Às 2, às 3 e às 3 e um pouquinho. É noite. E a madrugada se rasga. Mosquitos rasgam o silêncio que grilos e grunhidos de sapos já o haviam ferido. A cidade dorme. O relógio gira, a terra gira, se emborca e coloca o Japão para onde começou essa estrofe. A noite canta com o vai e vem do relógio. Na cidade a noite se acaba quando o poste se apaga e sinto a cidade suspirar. Vamos fazer aqui a primeira parada e o primeiro aprofundamento em torno de tudo que estamos vendo. Quando nós consideramos nas aulas anteriores sobre os elementos da base categorial em relação à estrutura de pensamento, vimos em boa parte dos casos sujeito-objeto. Praticamente foi isso. Não é? Então há um ser humano, esse ser humano está no nosso consultório, ele tem uma historicidade, que é uma trajetória de o que ele fez, onde ele esteve, o que houve, na medida em que ele consegue dar conta e reportar isso. Com isso, nós temos os elementos de época, costumes, contextos e, portanto, sabemos aproximadamente onde esta criatura se insere e onde isso se constrói na pessoa, as relações, etc. Agora nós precisamos dar um passo além. E há muitos dilemas nisso que faremos agora, há muitos estudos filosóficos sobre isso e há um barulho imenso ainda hoje em filosofia sobre isso que faremos agora. Mas filosofia clínica é filosofia e, portanto, estamos tratando das coisas nossas. Por vezes, há uma mescla tal desse elemento que separamos, por vezes didaticamente, por vezes por ignorância, por vezes por outras coisas, sujeito, objeto, etc. Há uma mescla tal que aquilo que nós considerávamos ser a IP da pessoa já é base categorial. E um pouco mais além, essas coisas estão entremeadas, de tal maneira que não temos mais como separá-las. Vocês notaram como ele faz essa narrativa? Vou repetir apenas um pedaço. É noite. A madrugada se rasga, mosquitos rasgam o silêncio. Que grilos e grunhidos de sapos já o haviam ferido. Quem fala? Há um sujeito aqui nas orações? Esse sujeito que fala poderia ser a própria cidade que ele descreve? É a cidade falando? Mas aí então consideraríamos a cidade, que usualmente é tido como base categorial. Olha, você vê lá a definição das categorias aristotélicas kantianas. Quer dizer, tem lá substância, relação, tempo, assunto. Ora, circunstância, que esses elementos aí não falam de uma. A cidade é a base categorial. Mas aqui, se a cidade fala, é a própria base categorial que fala. Então, onde está EP? É possível que, ao mesmo tempo, a estrutura de pensamento se faça base categorial? Mas então, como podemos interagir com esses elementos? Uma das respostas, e olhem só onde foi colocada, no prefácio do caderno A de Filosofia Clínica. Por favor, quando tiverem a oportunidade, releiam aquela parte inicial, que parece tão difícil, né? Tão intransponível. Ali eu não, eu escrevi sem os cuidados de escrever para estudantes, era para filósofos profissionais ali. Então aquela primeira parte ela realmente é truncada, não é? Para o estudioso iniciante no assunto, mas para alguns de vocês que já têm fluência, não acarretará maiores problemas, não. Ali já consta esses elementos de diluição, ainda que com certo cuidado. Depois eu só fui abordar isso de novo lá no caderno G, na matemática simbólica, porque é extremamente complexo. Precisávamos de uma caminhada para podermos chegar até então, né? Então vamos recuar aqui de novo e ver com calma esses preceitos, esses elementos. Quando nós tratamos desses elementos de interseção, pode ocorrer isso que estamos vendo aqui. Bem, mas se é a cidade fala desta forma que ele está colocando aqui? É assim que a cidade fala? Ou aqui já é um sujeito encartado na cidade? É a voz de uma pessoa que vive na cidade e que assume o elemento da cidade? Bom, pode ser, mas pode ser a cidade falando. Entre as inúmeras formas da cidade falar, a cidade fala por seus jornais, a cidade fala por seus cartazes afixados no teatro, no cinema, a cidade fala por suas rádios, a cidade fala por seus iPhones, a cidade fala de muitas formas. E entre todas as formas, qual forma é essa que se torna aqui e diz a noite canta, como vai e vem e não vem do relógio, na cidade noite se acaba, quando o poste se apaga, e sinto a cidade suspirar. Quem sente? Quem está dizendo que isso ocorre? É uma alguém falando no rádio? É alguém cantando a rua? É alguém que conta uma história para uma criança no final do dia? O que se passa? Vou desligar aqui o gravador para ouvir as considerações e reflexões dos senhores nesse primeiro momento do nosso trabalho de hoje, que tem ainda vários índices de aprofundamento. Prosseguindo então nosso trabalho após as considerações, vamos aprofundar os elementos agora. Essas questões de onde fala, quem fala, quais os códigos, o que é base categorial, o que é estrutura e onde estão esses elementos, qual o posicionamento que nos dará a coordenada. Só que ao colocar assim essas coisas, há um outro elemento que agora se insere no problema, que é nós que estamos perguntando isso, parece que estamos fora da questão, não é? Parece que lá está a cidade, lá está alguém que se diluiu com ela e, portanto, já é alguma coisa diferente que estamos tratando e tudo está lá e somos os pesquisadores olhando por um microscópio, tentando entender essas questões. Estamos dissociados dela praticamente. E há uma pequena e singela ponte nos unindo a isso, de uma maneira antibiótica, estamos longe de tudo isso. Essa postura seria a mais indicada para esse tipo de concepção? Ou seria também a minha própria fala sobre o assunto, já o meu engajamento a ele? O engajamento que pode me colocar lá dentro dele, ainda que eu fale como quem esteja de fora. Tudo isso parece muito confuso ainda, eu sei. Como disse para os senhores, haveria vários índices de aprofundamento aqui. Esse é apenas mais um índice de aprofundamento. Estamos prefaciando ainda esse tema. Bem, lembrem que a resposta a essas questões pode determinar, inclusive, a orientação da clínica. E pode nos dizer, inclusive, se estamos ainda tratando de qualquer coisa que se assemelhe à clínica e filosofia. Se nós assumirmos, por exemplo, determinadas coordenadas a priori e já definirmos esses movimentos e quem é quem, e distribuirmos esses papéis existenciais, inviabilizamos a clínica. E ela será uma outra coisa, que será um estudo de coordenadas pré-agendadas, com resultados previsíveis, etc. e tal. No entanto, fora isso, é possível a jornada de clínica? É possível caminharmos para qualquer direção sem destruirmos tudo com um ceticismo nominalista que faz esse peão girar em todas as ordens e todas as coisas? Sim, é. E temos aqui vários elementos de salvaguarda, vários. Vou citar apenas alguns, por questão de se tratar de uma aula, da terceira parte de uma trilogia, mas considerem, por favor, alguns dos senhores têm uma longa caminhada em filosofia clínica, já participaram de estudos muito avançados em semanas de estudos, então é importante que considerem esses elementos todos como referenciais do que eu vou dizer aqui, ok? Ainda que com perda de conteúdo significativa, o que eu vou colocar agora nos dá rapidamente uma localização que para os efeitos desta aula, os propósitos dela são bem, bem interessantes. Bom, eu disse que há vários instrumentos de salvaguarda. Quais são? Onde estão? Porque como coloquei as coisas há pouco, puxa, agora sim virou um caleidoscópio que está, à medida que um menino sacode o caleidoscópio, ele se torna ainda mais diferente de qualquer outra coisa e nós não sabemos mais. Vejam, vejam, basta acompanhar. Se estamos tratando de algo e esse algo é o texto aqui que nos apresenta, não é? Então é a partir dele que vamos ver o que se passa. Não é tema da nossa aula de hoje ao questionamento do próprio texto como identidade, como criatura existente. Não é. Isso pertence a outra parte, muito ainda mais avançada, e não é aqui que veremos isso. Por agora vamos ficar no texto. Então o texto diz: os meninos dormem, e nos roçados da cidade a enxada já procura o sustento. Os meninos dormem até comerem o pão com café forte e partirem para a escola, fazer alguma coisa. A cidade arde, é verão, é sertão, é cidade, que arde às 10 da manhã em diante. As enxadas sossegam, enquanto a lenha é acesa e queima, para amolecer o feijão que a enxada inventou. Ela sossega, enquanto eles borbulham no meio de uma quarta d'água. Eis cria e criatura, e um ato de respeito recíproco, e é dia, há mais tempo que pensei. Na cidade é dia, e as vassouras já dançam no terreiro, deixando juntas mongubas e sempre verdes, que parecem distantes segundo a genética. Na cidade é dia, a manhã cheia, a rua vazia, a não ser pelos vizinhos que buscam uma xícara aqui, outra ali, de qualquer coisa, a não ser pelos vizinhos de janela, a não ser pelo dia que arde, é manhã. Na parede, o calendário voa e de relance cobre a imagem de Santo Antônio. É final de verão, é final de novembro. A cidade anseia, a cidade se assusta, ora com agouro de Acauã, ora com as notícias da Funsemi. A cidade anseia, a cidade teme. O verão pode ser uma mera pausa. A cidade teme, a cidade treme, com o barulho de laterias de motocicletas, em calçamentos mal nivelados, que enfeitam ouvidos como brincos enfeitam orelhas. Motos com caixas de som, botijões com gás, garrafões com água, motos com gente, e cá e acolá, uma bicicleta, uma carroça, um carro, cá acolá, pares de chinelos. É novembro. Folhas enfeitam o chão depois do seu balé. No ar brotam, outras caem e tomam seu rumo, sabe-se lá para onde. Como os senhores observaram, e agora vem a resposta, eu disse que há elementos de salvaguarda. Sim, há. Visitamos um mundo aqui, não foi? E o que encontramos nesse mundo? Nós encontramos um calendário, não é? Esse que nos fala, nos diz, olha, é verão. Opa, um verão? Há um elemento de calendário? Sim, que mais que ele nos diz? Que as folhas estão pelo chão. Ele nos diz quando é noite. Ele nos fala de criaturas, de compromissos, de relações. Ele nos dá depoimentos todos. Ele nos devolve de novo. Nós que perguntávamos tantas coisas, seja de dentro, seja de fora, do lado, seja retoricamente sobre essas coisas, nós, ao tentarmos nos aproximar disso, nos deparamos com um mundo estruturado que nos estrutura. Juntos estamos então caminhando para algum lugar. Não sabemos exatamente para onde. Às vezes não sabemos nem remotamente para onde. E esse mundo que está aí nos avisando, olha, neste mundo aqui existe verão. Neste mundo aqui existe uma cidade que teme, que treme. Neste mundo aqui existe uma coisa chamada barulho de latarias de motocicletas. Nesse mundo aqui existem pares de chinelos, viu? Você que está nos estudando. Neste mundo aqui existem paredes, calendários novas que voam. existe alguém chamado Santo Antônio. Olha, neste mundo existe uma coisa chamada final de verão, final de novembro. Neste mundo aqui existem muitas outras coisas. Existem meninos que dormem. Existe a enxada já procurando sustento. Você que nos estuda, por favor, entenda esse mundo. Nesse mundo existem comerem pão. E você, cabe a você que está nos estudando, tentar entender o que quer dizer comer pão, em que contexto? Com café forte, lembre, não vá tirar o café disso, não. E partirem para a escola. Você que nos estuda. Você, como é seu nome, filósofo clínico? Ah, que interessante. Por favor, com seu estudo, não tire de nós coisas. Compreenda como funcionamos. Com seu estudo. Não nos rotule já de antemão. Nós estamos falando, procure nos ouvir. Você sabe quem vai partir para a escola? Você, filósofo clínico? Você sabe quem é que come pão forte, com café forte? Você sabe, você entende o que quer dizer a cidade arde, é verão, é sertão, é cidade que arde às 10 da manhã em diante? Você sabe? Você sabe em que contexto isso é dito, de que forma? Você sabe se colocar de uma maneira que o seu estudo não arruine o nosso caminhar existencial? Isso é possível? De que forma? Vejam, meus queridos colegas que acompanham essa aula nessa noite de segunda-feira, quantos elementos nós temos, não é? Como rapidamente aquilo que parecia ser incrivelmente distante, talvez até inacessível a qualquer possibilidade de estudo, já retorna às nossas pautas de caderno e já estamos de novo com o lápis escrevendo de novo as coisas, lendo, interagindo com elas. Quem dera se as coisas terminassem assim e esse fosse o ponto final de um final feliz. Mas a existência se desdobra, ela se reconstrói, se recria muitas vezes. Quando muitas vezes não. Muitas vezes ela termina com esse ponto feliz e está tudo fechado e sedimentado. Vocês sabem, lá na matemática simbólica já vimos, há mundos que são estruturados, são pequeninos, se fecham em si mesmos, são geométricos, são todos eles muito bem cadenciados, enfim. Algumas vezes é assim. Algumas vezes não. Algumas vezes não. Olha, faz um bom tempo, e agora que eu tenho, estou tendo, desde que a gente está residindo aqui na Inglaterra, eu tenho podido retomar alguns estudos e aprofundá-los. Eu acho que está chegando a hora de reunir um grupo aí de colegas e dar um curso fechado, específico, avançado, né, sobre matemática simbólica. Algumas coisas assim importantes, retomadas. Por exemplo, a gente fala dos números, né? E número 1, número 10, número 15, a gente esquece que lá nos gregos, quando eles começam essas movimentações, eles tomavam os números como extensão de alguma coisa. Não é como a gente lê um número agora e multiplica um número agora e faz as coisas. Eles relacionavam sempre a uma extensão, a algo. E depois iam recriando, construindo. Por vezes eu acho que alguns colegas em filosofia clínica, tomam certas coisas que, tiradas do contexto e usadas atualmente, elas ficam muito fora de um sentido, fora de uma construção, muito se perde nessa caminhada, né? Talvez em algum momento a gente possa fazer. Agora vamos fazer que foi contextualizado aqui e foi redimensionado. Eu vou parar o gravador para ouvir vocês, as reflexões, as considerações, porque em seguida vamos bagunçar de novo essa aparente ordem que as coisas tomaram, tá bem? Prosseguindo então, após a reflexão do colega, essas reflexões elas fazem aprofundar e complementar e explicar partes, né? Ilustram. A participação de vocês sempre é muito importante. Bem, agora vamos a mais um índice de aprofundamento aqui. O autor então prossegue seu belíssimo poema sobre a cidade de Varjota E ele diz assim: quem sabe um dia um menino descobrirá para onde elas se esvaiam. De onde vem o vento? De onde vem o chão? De onde vem o bicho? De onde vem outra árvore? Para engoli-las como estrume. E outro menino recomeça outra história, talvez na volta da escola. Bem, agora, esse mundo com quem estávamos conversando e continuamos, estava se desenhando como algo cartesiano, como algo que poderíamos compreender, ainda que na forma de um poema, estávamos tentando interagir, estávamos até construindo, em alguns casos, um amálgama, e subitamente esse mundo diz, começa a questionar ele mesmo. Suas próprias coisas. Vejam o que esse mundo nos diz agora. Quem sabe um dia o menino descobrirá para onde elas se esvaiam. De onde vem o vento? De onde vem o chão? De onde vem o bicho? De onde vem outra árvore? Para engoli-las como estrume, outro menino recomeça outra história, talvez na volta da escola. Opa, mas o que é isso? Quando estávamos quase compreendendo esse mundo feito uma mandala, se desdobra para um lado, se desconstrói, e agora ele já coloca dúvidas sobre ele mesmo. Onde estamos? O que aconteceu? Onde está aquela métrica que nos possibilitava alguma coisa? O que aconteceu aqui? Vamos seguir mais um pouco o texto. O dia caminha, é meio-dia, e no centro portões de latão caem sobre uma taramela, que os prendem até as duas. A cidade para, as motos param, pessoas param, o sol não, o verão não, a quentura não. É meio-dia na cidade, mortes enfeitam a TV. Enquanto o pirão lota o prato, lota a fome. Por vezes lotam a cara com caretas de meninos mimados. É cidade e há meninos frescos que birram para comer, como eu birro. Um pedaço de mato que a TV insiste dizer ser muito bom. É meio-dia na cidade e na matriz bate o sino. É meio-dia e a cidade se cala enquanto outros meninos vão à escola. É tarde. Que começa depois do cochilo de meia hora, na beira de uma rede, depois do pirão. É tarde. E quão tarde para tantas coisas! É tarde. Em meio à novela mexicana, é a hora de maior ressaca do dia. A cidade parece cansada. As ruas parecem cansadas. A rua parece cansada. A vida parece cansada, eu mesmo me canso, pareço cansado. As cadeiras ganham o mundo e, como meros souvenirs, lotam ruas, lotam homens, lotam uma cidade cansada. São 6 horas, mamãe se benze, o poste acende, é noite. Parece então que o Mailson Furtado, no seu poema, nos devolve toda a sensatez. Após um momento de apreensão, e tudo parece razoável de novo. Já podemos então interagir, conversar. Bem, agora temos. Aqui terminou uma parte importante da obra. Ele segue essa parte com vários desenhos, e então ele vai entrar num outro capítulo chamado Pretérito. Já veremos. Vamos agora a algumas considerações. Quando na filosofia clínica foi colocado o problemático conceito de interseção, problemático e fundamental conceito de interseção, ali constava que não tem como você trabalhar esses elementos sem prescindindo desse termo, não é? Um outro chega, fazemos interseção com ele. E aí há estudos muito profundos Por vezes, a maior parte do que ocorre escorre, desce e se torna outros elementos, se aprofunda, se inflama no espaço de interseção. Por vezes é assim, por vezes não. Por vezes a interseção surge para que uma das EPs promova lá, inversivamente nela, tudo o que vai se passar. A outra só participa aqui como um espelho. Ela entra ali numa partição de espelho, ainda que o outro se refira muito a ela de muitas formas, de muitas coisas. Só está falando de si mesmo. Por vezes não. O EP, no ato de uma interseção, se desloca tão essencial e tão fundamente para o mundo da outra que acaba se anulando, se desfaz. E há só aquela que chegou. Mas essa que chegou, mesclada desses elementos de quem se misturou com ela, já é uma outra coisa, muitas vezes. Muitas vezes, não sempre. Muito bem. Quando o filósofo clínico, na conversação com isso que vimos até aqui, nessa interseção, ele adota um movimento: bom, estou compreendendo este mundo, estou levando também meus conteúdos nessa interação de mundos. Já que vocês lembram, quando lá no início, a gente diz: olha, o prejuízo ele é inevitável, não é? Eu propriamente, claro que a gente pode admitir conceitualmente que alguns não tenham prejuízos, pelo menos significativos, né? Quer dizer, pessoas que têm verdades, mas que estão em xeque. Elas não têm aquelas verdades como definitivas. Elas têm para poderem viver o que estão vivendo. Se algo chegar e ultrapassá-las, eles estão dispostos, inclusive, a riscos tremendos de assumir outras posições. Raro, mas existe muita gente assim. Nesses casos de interseção, algumas vezes, o filósofo clínico que se aproxima, que foi, e esse que chega, e chega desta forma que vocês viram, e há uma diluição tal. O que resulta desta fala já é um grande amálgama. Por favor, não estou dizendo que é assim, estou dizendo pode ser assim. Quando for assim, esse que retorna, quando retorna, e que se diz depois: bom, sou filósofo clínico, fiz esse estudo, essa interação, retornei agora a todos os registros que constituem o meu mundo. Ele retorna como ele era? Ele retorna acrescido dessas vivências? Ele retorna de uma outra coisa? Se assumirmos, não, ele retorna, já não é mais ele. Ele retorna ele acrescido dessas vivências. É isso que ele é. Isso provavelmente é um engano, um erro de avaliação. Porque aí eu já estou partindo de um a priori que essa imersão no mundo do outro tem consequências de identidade. E muitas vezes não tem. Não tem. Você pode ter vivências, aliás, significativas e retornar tal qual você era, não é? Naquilo que lhe é fundamental, naquilo que lhe é essencial. Não temos como dizer sim, há mudança e é. Não, ele é contingencial, pode acontecer. Do ponto de vista lá daquele que está e que fez esse grande amálgama, não é, nesse poema belíssimo, no qual nós temos esse sujeito oculto que se dilui, esse sujeito que virou crianças, esse sujeito que virou enxada, esse sujeito que virou catinga, que virou sertão, que virou o sol, que virou o calor, que virou povo, que virou as cadeiras que estão na cidade, que virou a própria cidade. Esse que é tudo isso, desta forma, esse que é todo esse elemento, e que nos convida: venha, vamos ver o que acontece, quer nos estudar, quer nos compreender, de que forma, etc. Esse que ali está, ele recompõe todos os elementos básicos do que os senhores aprendem, como exames categoriais, estrutura de pensamento, elementos submodais e então a entrada na matemática simbólica. Podem ver. Olhem a beleza e a plasticidade que a filosofia clínica tem ao poder estudar isso. Foi a partir de modelos como este aqui que estou mostrando para vocês que foi edificada, que foi construída a filosofia clínica. Ela perdeu muito, e é natural, não é? No início, há mais de 20 anos, quando comecei a mostrar nas várias cidades do Brasil isso, como é, como funciona, etc., ao recorrer a um didatismo, a algo que eu nem tinha. A didática eu fui aprendendo com meus próprios alunos, não é? Eu nunca havia dado aulas antes. Então, a maneira que eu sabia passar isso era uma maneira prática. Quando eu fui fazer essas transposições em elementos teóricos, ficou algo aparentemente muito engessado, mas academicamente, naquele momento, e até pela época que era o Brasil então, era importante que fosse assim. A filosofia clínica estava em apresentação a filósofos da academia. As primeiras turmas eram constituídas eminentemente de filósofos, com uma ou outra exceção. Então tinha que ter, sim, as caixinhas, os tópicos desenhadinhos, olha, isso vai para esse tópico. E eu falava tópico do lugar grego, tópica, lugar, quer dizer, onde está a maior parte desses conteúdos para caracterizarmos tal. Ainda assim mostrando, ilustrando, não é? Mostrando a relação entre os tópicos, que fazia diluir muito, basta você conversar dois tópicos e já é uma diluição daquele núcleo rochoso aparentemente formal. E assim sucessivamente. No entanto, a compreensão profunda da filosofia clínica, a partir dos vários cadernos, a partir dos vários elementos, vai conduzir o filósofo é isso que estamos vendo aqui. Não é aquela divisão rochosa, feita à régua, eis aqui a pessoa, eis aqui a base categorial, eis aqui determinado tópico. Não sei se é possível. Em alguns casos, certos tópicos são bem delimitados, sim. Há pessoas que colocam à risca determinadas coisas, né? Então elas elaboram, por exemplo, um preceito ético, um preceito moral. E elas dizem, se aplica só a tal coisa, a essa tal coisa, não. Ainda que nem diga, é assim que muitas vezes funciona com ela. Ou seja, e visto vocês têm tudo no caderno G, não estou dizendo nenhuma novidade. No caderno G tem lá EPs que tem uma parte que são bem regulamentadas, descritas, circunscritas, com certos pressupostos, e outras partes que já viraram miscelâneas, que você já não sabe onde está, onde é dentro ou fora, onde começa e termina determinado vetor. Isso acontece, não é? Nós já temos esses elementos. Bem, há aqui vários índices, vários níveis de aprofundamento. Por isso, o que vem agora é, dada a construção dilemática que vai apresentar, requer determinados cuidados, tá bem? Vejam, se estivéssemos considerando aqui, eu estou dando uma aula avançada para filósofos clínicos que já têm uma jornada em filosofia clínica. Então, anotem, por favor, esses elementos que vêm agora. Teremos, se não nesta aula, em outros momentos, poderemos tirar aí dúvidas e outras coisas. Bom, mas e se considerarmos tudo que estamos vendo até aqui, e que parece, de certa maneira, ainda estamos tratando de uma EP, seja ela de uma estrutura de pensamento que se diluiu na base categorial, mas fazendo a composição de tudo isso, estamos tratando de alguma maneira de algo, não é? Que se parece muito amplo, que se parece, mas que tem suas linhas coordenadas aí aparecendo. Nós vemos as bases categoriais, vemos tópicos com outros nomes diluídos, tal, mas está tudo ali. Muito bem. Considerem, por favor, se estivermos tratando de uma transversalidade, se tudo isso que estamos vendo é uma transversalidade, se tudo isso que estamos considerando ali Trata-se de um elemento migrante que está em passagem e nessa passagem está se apresentando por fragmentos. Bem, já então tudo o que tínhamos de certezas e de seguranças se dilui novamente. Novamente estamos, parece que se desfez qualquer certeza possível, qualquer certeza provável. E agora? E agora? Primeira questão sobre isso. O meu discurso, esse que eu acabei de fazer, que vocês depois poderão rever numa gravação, que vocês receberão, ele próprio é indicativo das limitações dele. Quando eu disse, bom, agora já não temos mais certeza, agora já não temos mais convicção, tudo se desfez de novo. Esse discurso, por si só, é muito sintomático. Ele prenuncia o quê? Ora, quem disse que você, nesse caso, então, vai fazer a pesquisa, você precisa da certeza, você precisa da segurança, precisa do elemento consolidado. O que é isso? Que pesquisa é essa? É uma pesquisa cientificista, então? É para lá, é de lá que estamos construindo esses elementos todos? Não, é possível fazermos uma filosofia clínica de uma tal forma. Novamente, em alguns minutos tudo voltará a fazer sentido. Vamos ver como isso vai se passar? Vamos lá. Vamos ler aqui Pretérito, que é essa parte aqui que ele vai nos apresentar. E ele diz assim: No outro dia. Pretérito é um outro capítulo, ok? No outro dia vem outro sol, o mesmo do outro dia, o mesmo de 1877, o mesmo de 15 de 58, o mesmo deste 15. O meu avô ri. E quase que eu também rio, menos o rio que goteja, seus últimos goles d'água que lacrimeja, suas últimas gotas. Epa! Vamos parar um pouquinho aqui. Ele falou: meu avô ri. Esse alguém tem um avô nessa história? Esse alguém tem uma data? Esse alguém está nos dizendo que agora as coisas se repetem? Vamos um pouquinho mais além para podermos ver estas questões. E vive na água salobra de suas cacimbas, que vive, e meu avô ri, e vivemos, o pão fica caro. O leite, a gasolina, a luz e meu avô ri. Fica caro, pago caro, pela fatura, seguro do carro e pelo asfalto de cada mês. Na bodega, o fuxico ainda é sobre o sol, aquele mesmo do qual Copérnico localizou, o mesmo pelo qual Galileu quase morreu, o mesmo que se apagou, quando Cristo gritou, o mesmo das outras vezes. Bem, se estamos tratando de elementos de transversalidade, observem que nos próprios fragmentos da transversalidade há muitos links de ligação. Há coisas perdidas soltas que, como as transversalidades mostram, se diluem e vão para qualquer lado. Mas há elementos de transversalidade que conversam. O que ele coloca sobre o Sol é bastante ilustrativo quanto a isso. O que ele coloca sobre o avô, que volta e volta, o que ele coloca sobre os elementos de contexto, tratando da cidade de Varjota, volta, volta. Se estivermos tratando de elementos de transversalidade, com aquelas complexidades imensas que elas trazem, ainda assim nós temos aqui elementos de inserção. Já estamos agora bem longe do cientificismo. Aqui a filosofia clínica assume outras feições. Na interseção que ela abre, essa feição assume modos estéticos. Na interseção que ela abre, nós estamos diante de elementos éticos. Na interseção, estamos em bases outras, tateando epistemologias. O que faz a filosofia clínica aí? Qual é o intuito dela? Para onde ela está caminhando a partir daí? Quais são seus registros? Voltando ao caderno A, em alguns lugares é dito que a filosofia clínica pode, em segmentos como estes que eu estou ilustrando aqui para vocês, entrar em determinadas questões e contextos nos quais ela pode se desconstruir e desaparecer. Pode, isso pode acontecer. Ou por não ter mais lugar, ou por se tornar parte desse avô que ri, parte dessa água salobra, parte do leite, do pão que ficou caro, parte deste que nos fala da bodega, do fuxico e do sol. Ela se tornou um pouco de tudo isso e desapareceu. Pode reaparecer lá adiante, modificada, pode. Mas pode desaparecer de vez diante disso. Pode acontecer. Esta epistemologia da filosofia clínica, que não é algo muito comum nos nossos dias e estudos dela, são parte dela. São parte, não é? Há muitos elementos de pesquisa que fazemos sobre isso. Dos pressupostos iniciais que ela tinha e trazia para isso que agora temos, como arregimentar esses fatores? Como dizer de que se tratam certas coisas aqui? Será sempre assim nessas dificuldades? Não. Evidente que não. Você chega no seu consultório, há um partilhante, ele tem um papel existencial, você tem um papel existencial, vocês têm uma interseção com um propósito, as coisas estão definidas. Ele diz que perdeu a esposa num acidente de trânsito e anda muito chateado. E gostaria de conversar algumas coisas com um especialista que sobre existência, que falasse certos elementos com ele para que ele pudesse, dessa maneira, prosseguir a vida. Ele quer prosseguir. Ele tem filhos pequenos que choram pela mãe, etc. Ó, vejam bem as datações, vejam bem os contextos, vejam bem os pontos. Não se trata desta situação que estamos aqui tratando, que é imensamente complexa. Não tem os vetores de uma base categorial bem definida, com pressupostos, métricas e caminhos, que constitui grande parte do nosso consultório. Não é daquilo que estamos tratando. Aqui estamos tratando daqueles elementos que chegam a extremos e desafiam todo o nosso estudo, toda a nossa trajetória, e que precisam ser tratados por nós, que estamos nessa jornada. Não são elementos simples. Vocês sabem, eles abrem discussões tremendas para vários lados aqui. E por conta disso, não teríamos como intitular nada disso, como, além de ser um prefácio, que o que é um prefácio, não é? Para que possamos saber das complexidades que virão, que precisarão de vários elementos linguísticos, epistemológicos, analíticos, para que possamos dar conta dessas questões que estão aí, ó, às nossas portas. Isso que era um futuro longínquo é o nosso amanhã tão próximo, não é? Por tudo que a humanidade tem caminhado tão rapidamente em alguns casos. Vou fazer mais uma parada para que os senhores coloquem considerações, reflexões sobre isso que vemos até aqui, antes de aprofundar ainda mais os elementos que estamos vendo, ok? Bem, e agora chegamos a um momento da aula que vai trabalhar de vários elementos de composições que vão se desfazer diante de nós. É um momento delicado, mas importante. Importante como um elemento que vai apontar fatores da nossa pesquisa, fatores do que se passa em várias ordens. Então vamos prosseguir agora a leitura deste belo poema do Maelson Furtado e vamos fazer essas conversações. Cervejas, picolés, sinuca, sorrisos, filhos, mulher, mulheres, o rio. Menos peixe, menos água, o rio. É domingo. E eu o namoro. Ele vive, mesmo nas férias das garotas, das grotas, do jatobá, do juré, dos macacos. Ele vive, mesmo com araras em recesso, que foi passear nas nuvens. Ele vive. Vive, vive com seus afluentes de ruas, de veredas, de pessoas, de gente. Vive como o meu trisavô vive, dentro dele. Do que o Mailson Furtado está falando? O que é esse elemento que lembra tanto o panteísmo de Spinoza? O que houve aqui? Uma diluição? O avô dele vive dentro do rio? Um rio que se mistura agora com todas as coisas, sinuca, sorrisos, filhos, mulher, mulheres, peixe menos água, o que é isso? E então, aquele que entrou para conversar se aloja num elemento, e propõe de algum lugar uma estruturação semântica, sintática desses conteúdos. Um outro pesquisador se alojou em outra área muito distinta e diz: não, existe uma intenção para além da intenção que se mostra no texto. E é essa que precisamos olhar. Mas um outro estudioso que também se ocupa de todos esses elementos e diz todos esses princípios diz: não é a questão da intenção, você nunca vai chegar a qualquer coisa a não ser a ela mesma. O que se passa é um invólucro, e esse invólucro é uma construção maior que tudo isso, que não se mostra, mas que se faz parecer nisso como sintoma. Tudo isso, a cerveja, o picolé, o sinuca, os sorrisos, os filhos, as mulheres, menos peixe, mais água, o rio é domingo, e eu namoro. Tudo isso apenas é sintoma de um elemento que se passa em outro lugar. E que apenas se reflete aqui. Então alguns animados dizem: vamos a esse elemento, trabalhar com ele. Já não estão mais em contato com essas coisas aqui, percebam. Estão lá no fundo, em algum lugar, tratando desses outros elementos, que dizem eles têm relação com isso que está aqui na superfície. E quando chegam lá, é tudo muito simbólico, esquisito, muito mais simbólico do que o próprio texto que aqui está. Muitas coisas não combinam, não se encaixam. Um dos pesquisadores diz: vamos trazer tudo aqui para fora. E quando chegarmos aqui onde está escrito sinuca, sorrisos, filhos, mulher, picolé, é aí que então nós veremos. Aquilo que vem e sobra aqui é o que de fato tem a ver. Muito que ficar para lá, não temos muito o que fazer. E alguém de um outro lugar questiona: mas será assim? Será assim? Ou será que tudo isso já está contaminado por uma construção que vai levar a certas coisas, independente de qualquer coisa que se faça? E então tudo recomeça, muitos outros autores tratando de vários pontos dessas coisas, e cada vez que alguém chega a um consenso sobre determinada ordem, outras coisas se colocam e a discussão recomeça e recomeça e provavelmente não terá fim. Mas então surge uma ideia. E a ideia é: escutem, e se fizermos diferente isso tudo? Se fizermos diferente, não como aquela. A resposta para todas essas respostas, não, provavelmente é até uma pergunta e não uma resposta. Então, alguns ficam observando. E eu vou prosseguir aqui o texto antes de colocar o elemento. O texto prossegue: o rio vive, como me fez viver, como fez nascer minha genealogia. E a mulher que amo. É domingo. A tardinha cai, ainda há poeira nos carroçais, nas grotas, há poeira lá no rio. Mas ele vive, mesmo no domingo. Os dias vivem, se repetem, por 6, por 5,5 dias da semana. Se acaba no sábado à tarde e começa no domingo à noite. Espaço que não se define, pausa que não se define, não se define. O sábado à noite não se define, não é dia, não é noite, não se define, não. Nas interseções, então, que se estabelecem, observem, senhores, por favor, este que está em relação procura observar algumas coisas e constata que não apenas esses todos que se posicionaram destas muitas maneiras, mas ainda milhares de outras. Alguns podem, por exemplo, colocar tudo isso sob uma dimensão política, na qual os elementos ambientais, vejam, assumem a primazia e desfazem a humanidade. Portanto, estamos tratando de um princípio político de poder. Finalmente houve uma outra retórica a partir da natureza, desfazendo o homem, deslocando a pessoa. Eis o ponto, então, fundamental. Um outro dirá, não se trata disso. Nós estamos tratando de uma questão eminentemente biológica e darwinista ao extremo, no qual cada elemento luta e vem à tona respirando por passagem, empurrando para baixo o que pode. É, está claro. Um outro colega tentará colocar esses elementos de uma outra forma e dirá, não é nada disso. Nesse mosaico de 1 trilhão de coisas, é esquecido um elemento, que é o elemento que subjaz da construção em relação aos parâmetros que matizam esses elementos. Para onde eles estão caminhando? Tal qual quando você levanta pela manhã, toma um bom banho e caminha feliz até a padaria na esquina para pegar o pão fresquinho, bater um papo com alguém, pegar seu jornal no jornaleiro, sabendo que estamos nos últimos dias dessas coisas, e vai voltar para sua casa para ler na varanda seu jornal dominical. O propósito está específico, o direcionamento está específico, não que não tenhamos aí 10 milhões de coisas embutidas por todos os lados, respirando, conversando. Ah, nós sabemos. Bilhões de assuntos e fatores. E há este que está em andamento, que é um propósito. Sem esse, se desconstrói a coisa e já teremos outras. O que faz que esse seja o andamento principal, quer dizer, você estar saindo de casa para isso, etc. tal e tudo mais, e as questões subjacentes, até uma parte poderemos alcançar. A partir de outras coisas, podemos eleger assuntos, descobrir coisas que ninguém viu, e nessas irrelevâncias todas, talvez até por um agendamento mais forte, torná-las então o foco central daquilo que só passa então agora a interessar, desviando todo o assunto, construindo para outro caminho as coisas. Talvez você jogue seu jornal fora, nem queira mais ler, nem pegar seu pãozinho. Mas se o propósito é, vamos ver dentro disso que está se passando esses elementos, muitas vezes estaremos na interseção com essas coisas, eminentemente nelas. Muitas vezes, não sempre. E para isso teremos que desfazer e afastar certos pressupostos nossos, o que é uma tarefa interessante, importante, que não se resolve numa fala. Provavelmente não. Quando então isso é feito e quando isso então é aprofundado, olhem como você agora entrando e se fazendo você também texto. Tanto quanto o texto é. Observem como ficam essas coisas. A passeio na praça, sorvete, pipoca. Você localizou o contexto que ele está falando? Você localizou em Varjota, você viu essa cidadezinha de 20 mil pessoas? Hoje? Ele está descrevendo hoje os elementos. Vamos entrar com ele, vamos ver esse passeio na praça, vamos sentir o sorvete, a pipoca da qual ele fala. Meninas na praça, ao menino que eu fui, ao poema na praça, ao sábado, ao que se procura, sempre há. No domingo, a feira, segunda-feira, como a terça ou quartas-feiras, quinta-feira ou sexta, o sábado não se define, o domingo não, em sua noite, ao não. A negativa para a embriaguez, a missa, a culto, a trabalho na segunda, a política nas estradas na segunda, a semana na segunda, e nada para, mesmo com o futebol da tarde. A vida segue, vem, vai, passa para sempre. A vida, os dias, o rio e a rua. A rua segue de trás para frente, sem sentido, sem norte ou sul. A rua se acaba nela mesmo. É uma somente. Não precisa ser mais ninguém, não é? Meninos correm na beira do canal, que ainda não saiu de moda. Nadam junto às piabas, que eu mesmo nadei. Margem que eu mesmo corri, o canal banha a ponte do Ararinha, de Pedreiras, às 6 da tarde, e reparte a cidade em partes. Deixa o centro, no centro, deixa a cidade onde é, o rio onde é, no centro de tudo. A rua que moro arranha o canal e deságua no rio, que deságua no mar, que deságua em mim. Provavelmente os senhores que tentaram acompanhar por vezes ficaram perdidos, não foi? Então ele diz mais uma frase, você se acha de novo e se localiza e se contextualiza nos elementos, para em seguida ele misturar e você se perder de novo. E é nestes ajustes de interseção, o espaço onde a clínica se dará em grande parte dela. Vejam as movimentações, observem os elementos. E observem que lá, para além de tudo isso, aqueles cuidados que temos, os elementos de compreensão dos acordos historiográficos, quando eles existem, dos movimentos de estruturações de EPs, de bases categoriais, quando podem ser coisas distintas, quando são as mesmas coisas, por lá se passam. Mais adiante, ele coloca, o Acaraú é uma rua que ri, é rio que inventou tanta coisa, inclusive um pedaço do sertão, entre a Ibiapaba e as terras do Curu. O Rio das Garças vem desde o Arraial da Telha, onde colhi meu sangue caboclo, até o Atlântico, que beija Portugal e belisca o mar do norte das terras baixas da Holanda. 2 pedaços de terra onde meu sangue europeu nasceu. O Acaraú banha o mar e destila e o engole. O mar aqui nasce e se acaba. No olho d'água da Serra das Matas aqui passa, em meio ao Isaú, ao Cipó, em meio ao Araras, que uma serpente vagueia nas bandas do Vai Lá Meu Deus, e ao grande medo da verdade da profecia do Frei Vital da Penha. Se casa ao Groaíras, ao Jaibaras, e é o motivo de ser das terras de Dom José, onde a Sé é o lugar mais seguro. E se vai até onde a vila do Acaracu se firmou, por onde parte do sertão nasceu. Outra por Carmocim, outra pelo próprio sertão, e se vai ao rio, que cortou tanta terra, sangues distintos, tapuias, tremembés, e me lotou pouco a pouco com sangue branco, com sangue urucum, com o meu sangue negro, com o sangue pau-brasil. O rio inventou, foi inventado por pingos, grotas, riachos, por nada se inventou. Rasgou o sertão pela primeira vez, numa manhã talvez, que se rasgou numa segunda vez por ferro, por Pedro II, por meu bisavô, por trilhos, ferro que tem em minhas veias, em meu trabalho pesado, como tenho o sangue do Acaraú. Tenho no sangue a força d'água, o peso do ferro, do laço, que se dilata embaixo do sol, como meu pai e vovô se dilatam. A estrada de ferro me rasga, e rasgou a expectativa de tantos por 80 anos a cada semana. Rasgou terra, rasgou ruas, cortou rio, sem pedido, sem licença, sem pena, atropelou, mata o bicho. E com essa parte, o nosso poeta faz, com relação ao texto que estávamos fazendo desde o início com o nosso estudo, e nos devolve toda a simetria assimétrica que estávamos produzindo nesse estudo até agora. Parece que ele disse, bom, vocês querem fazer assim? Ok, aqui está. Que vocês estão fazendo, agora eu devolvo em poema. E nos devolveu, nesta parte, precisamente. Qualquer estranheza que talvez ele tenha vivido lá, estamos nós agora aqui, tentando juntar pedaço, caco, o que combina com o que vai ser influência de que, para onde, de que modo. Pode prosseguir assim? Resposta, sim, pode. Há estruturações existenciais de pensamento abertas, lembram do caderno G? Que se formam, deformam, que não sabemos direito onde começam, onde terminam, que são instigantes, que desafiam. Lidar com elas, mexer com elas é estar diante dos riscos abertos, diante da possibilidade existencial mais extrema. Não é para muitos. Alguns recuarão disso, ok, ok. Você pode trabalhar no seu consultório de outras maneiras, com EPs métricas, bem circunscritas, bem alinhavadas, não é? E alguns se apresentam assim, doutor, eu sou esse que é da roupa que eu visto para dentro, daqui para fora é outra coisa. Eu sou o ser aristotélico, aquele que o senhor queria estudar em filosofia clínica, eis eu aqui me apresentando. Outros se apresentarão como vocês estão vendo aqui, ó. E nos convidarão. Quer fazer parte do redemoinho? Entre e arrisque-se. Estamos diante da existência aberta, sem garantias, sem ressalvas. Pode olhar o início do caderno A. É isso. Aqueles que farão essas interseções estão vendo, não é? A existência aberta. Pode não haver como retornar, pode não haver para onde retornar. Ok? Esses desdobramentos. Nós nos faremos isso, isso se fará outra coisa e essas coisas prosseguirão. São estruturas anômalas, lembram como está lá no caderno G? Hoje, já há lugares nos quais houve tentativas várias de construções de EPs assim. Por exemplo, todo o movimento surrealista, desde a parte da literatura até a parte pictográfica, todo ele construído aqui na Europa, não é? Sobretudo o que segue ali pelos anos 20, e que é uma resposta à brutalidade do que aquele elemento cartesiano provocou com duas guerras formidáveis. Aqueles elementos eram tentativas de consideração dessa ordem. Ainda que dentro de um espaço circunscrito, dentro de uma sociedade, aquilo nos mostrava que podemos recuar, retornar e entrar de novo num elemento cujo horizonte agora é o infinito, aberto, e que a existência não é aquelas quatro linhas que queriam fazer dela, ainda que alguns pudessem, de fato, viver aquilo e ser aquilo. Mas não era apenas aquilo, havia mais, muito mais. Lidar com este modo que a gente está vendo aqui, que já significa que você está numa, lembrem, numa autogenia média para fora, e essa autogenia média para fora não quer dizer uma autogenia mais elevada, depurada, sofisticada, nada disso, ok? Pode ser algo bem remoto, muito para baixo, nós não sabemos, dada a miscelânea de conteúdos. Bem, mas alguns diriam, ainda assim, esses elementos todos, dessa miscelânea toda, eles compõem um extrato, está nítido isso, não é? Se trata da cidade de Varginha, num contexto, etc. Sim, mas e esses elementos que ele coloca? Rasgou terra, rasgou ruas, cortou rio, sem pedido, sem licença, sem pena, atropelou o mato, atropelou o bicho. E prossegue o texto dele. Gente de saudade na partida, de vontade de partir, foi, vem, vai, trem, é sério, é trem, é forte, como tantas Marias, é trem, que por birra, é sério, é burro, não nega, herdei isso dele. Ele está ali falando de ancestralidades dele, desde holandesas até o trem que passa por ali, de agora, e mescla isso de uma forma que você pode dizer, mas ainda é uma base categorial? Ainda temos elementos de vizinhança? Ou estamos diante de fato de uma transversalidade? Transversalidades, vocês já viram vários elementos, desde os elementos mais básicos até elementos mais profundos e dinâmicos. Daqui, o acesso aos espaços sinonímicos é uma questão apenas de vírgulas, vírgulas, e já estaremos nos espaços sinonímicos. Vou fazer mais uma última parada para que então nós possamos fazer ao segmento final, que traz ainda mais um aprofundamento diante disso que estamos fazendo, ok? Bem, após as considerações da colega, agora vamos à parte final do nosso trabalho. Lembro aos senhores que essa questão, ainda que eu dê esse fechamento que vem agora, que no sentido de traduzir um certo conforto à pesquisa, dados os propósitos que temos, né, todos juntos nessa caminhada, por favor, considerem que isso vai ainda além. Né? E para isso nós temos aí semanas de estudos para trabalhar, como essa que vem agora, essa semana de estudos, quando veremos aqueles itens que foram colocados, né, epistemologia nos espaços sinonímicos, a analítica de linguagem nos espaços, lógica e tal, exatamente isso é um aprofundamento muito grande disso que aqui fica alinhavado. Essa aula é um dos prefácios, aliás, aos estudos de imersão que teremos em julho. Então, vamos agora nos aproximar deste elemento. Olhe, ainda que esses fatores possam soar completamente aleatórios em alguns pedaços, jogados ao vento de qualquer maneira, lembra o Sartre quando fala na náusea, Antônio está sentado naquele banco e aquelas folhas começam a cair da árvore, das árvores caducas, de qualquer jeito ao chão, e ele finalmente tem um lampejo do que para ele seria a existência aleatória, fortuita, ao acaso, naquela construção dele. A existência seria aquilo, ele em relação àquelas coisas, a combinação daquelas coisas daria sentido a tudo isso? E nós, quando entramos com um novo propósito e interpretação e nos somamos a tudo isso, agora temos um outro registro? É assim que se passa? Também é. Por vezes, nós recuaremos e deixaremos apenas o Antônio com suas folhas, achando que a vida é aquilo, e olharemos de fora com os nossos microscópios. Outras vezes estaremos dentro com ele, nos juntando a essa interpretação, colaborando com ela, seja como alguém mudo, seja como alguém que fala na sua mudez, seja de outra forma. Apenas para ilustrar de maneira bem prosaica isso aqui. O que vem agora, então, nos propicia, a partir disso que coloquei, alguns elementos importantes de conclusão do nosso trabalho de hoje. Passei para o capítulo adiante, ultrapassando o anterior, Futuro do Pretérito, é o título deste capítulo. Tantos se foram, tantos, como meu avô foi na década de 40, por 30 dias rasgando mar adentro, até o Rio de Janeiro. O mundo existe, fora dos mapas, e é grande, é bonito, e é feio, vovô me disse. Duvido, e sempre duvidei de tantas verdades. Não à toa, sempre tive por devoção São Tomé, sempre o admirei. E a China e o Kuwait continuam lendas na minha cabeça, mas acredito nas verdades, sobre a estrada de ferro, sobre a construção da barragem, sobre as viagens de burrico rumo às feiras, sobre o caso do Ipu em 14. Eu fui, a cidade foi, a vida é verdade, que cresce na minha cabeça, do meu tamanho, com a carne que me modela, por sobre meus ossos, com minha barba, que disfarça minha idade, com minha vontade de fazer sexo. E eu saio também dos limites sem cerca, da cidade, como o vovô saiu. Saio de mim, saio de dentro. E me emborco no que de fato já era, já fui, já sou. A cidade foi, vai, e tudo faz falta. O tilintar de panelas da cozinha às 10 da manhã, a noite que dorme, a manhã que acorda, a bênção de mamãe, e da tarde que sossega, como fazem falta Marina, Maria, Ju, Vivi e as outras mulheres que me apaixonei, como se chamavam mesmo? Marias, Vanessas, Anes, Gabis, Bias, Fernandas, meras lembranças que nas mesmas ruas devem estar, mas fora de mim. Lá, as noites são outras, os postes são outros, a velocidade é outra. Quando, agora, após as interseções, vocês já começam a se tornar, começa o texto a parecer mais familiar, não é? Esses elementos todos metalinguísticos, esses elementos todos que se anunciam dessa forma, às vezes próximas, às vezes deformadas, às vezes mudadas em coisas que mal conseguimos seguir, com palavras que nos são estranhas e não temos como mapeá-las, ir atrás e compreendê-las. Quando então tudo isso começa a se tornar familiar nas nossas interações, nas nossas interações, vocês têm aí o registro do que podem, como terapeutas, alcançar. Não é o registro que você anota e diz, nota 8, registro, eu consigo ir até aqui. Isso é dilemático. É um registro de aproximação. Muitas vezes por uma apreensão, muitas vezes por um entendimento que pode ser bem precário, mas é provavelmente o melhor que temos. E que nos serve de parâmetros, erros, e às vezes muitos erros, para podermos seguir com isso. Para podermos dar um passo, para podermos ir um pouco além. É muito provável que grande parte das nossas pesquisas nos próximos anos se modifiquem. E teremos que lidar com isso que hoje pareceu extremamente complexo. Talvez cada vez mais seja isso o fator clínico que agora vem por aí. E precisaremos refazer várias das nossas coisas, vários dos nossos elementos. Uma das formas de acesso por várias passagens que nem sequer hoje conseguimos aventar aqui é pelos espaços sinonímicos. Mas olhem, até chegarmos a ele, o que precisamos passar nos estudos filosóficos, nos registros de base, porque somos seres fortemente indexados nos nossos cotidianos. Nós levantamos, nós tomamos banho, nós vamos trabalhar, nós voltamos para casa, ouvimos nossos maridos, esposas e filhos, e precisamos fazer o check-in lá do carro para eles poderem fazer arrumar, consertar a revisão, e temos uma conta para pagar no banco, e precisamos ir ao dentista, e no outro dia férias, vamos sair com as crianças. Há uma indexação muito forte que nos diz: você está em grande parte aqui. E uma outra parte que então fica tão menor é essa parte que se abre nisso que vimos aqui, ó. Mas é uma parte que tem ganho cada vez mais espaço por vias indiretas, por mídias sociais, por coisas que cada vez mais estão se pronunciando. Isso que vimos aqui começa a ganhar terreno. E não sabemos a medida das coisas exatas, a que ponto isso poderá ser, que de repente já estaremos lidando diretamente e abertamente com isso. Nos espaços que hoje pertencem: vou levar meu filho para a escola, passou no vestibular, opa, agora terminou a prestação do meu apartamento, ele é meu, chegou a minha aposentadoria, estou lendo um livro. Uma hora essas coisas conversarão de tal jeito, em alguns lugares, e para algumas pessoas tem acontecido em grande margem, como, aliás, Mailson Furtado nos mostrou em seu poema. Isso pode ser na arte, isso pode ser na sua religiosidade, isso pode ser na sua afetividade. Às vezes em partes estanques, às vezes em partes maiores. A nossa conversação sobre isso, e a minha opinião, deve ser urgente. Precisamos sim começar esse diálogo, aprofundá-lo, contar com pesquisadores de outras áreas que nos ajudem, que caminhem conosco nessas discussões, com todos os cuidados que uma época como a nossa pede, que as questões como a que vivemos pedem. Agradeço muito a presença dos senhores nessa aula de hoje. Vou parar aqui o gravador para ouvir de vocês as considerações finais sobre esta aula introdutória a este assunto, fechando essa trilogia que iniciou há 2 semanas.